Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora, para voltarmos à discussão sobre a questão indígena, está aí no nosso título o que há por trás dessa questão que nos envolveu aqui no Notícias Agrícolas e que envolveu também, essencialmente, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, com quem nós vamos falar já já. É, a gente sempre o identifica como advogado, que é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, mas ele é uma pessoa que se envolveu na estruturação da questão ambiental, da questão indígena, lá na formação do governo Bolsonaro. E também sempre lembrando aos amigos que semana retrasada, publicamos semana passada, nós estivemos lá em Roraima para mostrar que aquela área ainda interditada pela FUNAI, não sei exatamente por quem, né, mas com a presença maciça, né, a presença marcante, melhor dizendo, da Igreja Católica através do seu braço CIMI e do seu braço lá em Roraima, uma entidade chamada CIR, continua presente, eles entram e nós não, né? Então, e aquela área que estaria interditada por 30 anos, mostramos isso, continua uma peneira, né? Um queijo suíço, quem entra sai e sai com quem quiser, o contrabando de ouro e de outras coisas que a gente não consegue provar, continua muito evidente. É uma questão presente, inclusive está permeando a questão da Amazônia, essa questão de focos de incêndio, e que vai ser discutida em outubro no sínodo, no encontro de bispos convocado pelo Papa Francisco lá no Vaticano. Eles vão discutir durante 3 semanas um tema voltado somente para a Amazônia, que na minha leitura é uma questão garantista, ou seja, manter o que eles têm, manter o status quo, e nós queremos a sociedade brasileira, que se verbaliza através das ações do presidente Bolsonaro, é ter participação naquelas riquezas. Mas será que somente as riquezas estão em discussão? O que há por trás dessa questão indígena? Então vamos levar essa questão ao Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que está lá em São Paulo conosco, mais uma vez ligados aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, Dr. Fernando.
Seja bem-vindo também aqui ao meu escritório, João Batista. Um abraço a você e aos nossos amigos Notícias Agrícolas.
Muito bem. Doutor Fernando, nós estamos publicando o seu artigo aqui na Home sobre essa questão indígena. O senhor vem alertando há muito tempo das diferenças que estão por trás dessa questão, né? Lembrando sempre que o que está em discussão é a palavra autonomia, que alguns setores da igreja e dos indigenistas reivindicam, significaria a separação da União através de cluster, né? Vamos chamar assim, dessas regiões, dessas reservas indígenas que seriam independentes da nação brasileira, quando se fala em autonomia. Então a gente precisava deixar isso muito bem claro, mas tem muito mais coisas por trás disso que estará sendo discutido durante o sínodo do Vaticano. Então, doutor Fernando, como é que o senhor viu e como é que o senhor está vendo toda essa questão, esse debate?
Olha, primeiro, eu acompanho essa questão indígena há muitos anos. Para você ter uma ideia, no ano de 91 e 92, eu estava na Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, né? E trabalhei com uma câmara técnica só para cuidar da questão indígena. Nesta câmara técnica estavam lá Megaron Tchucaramãe, que era, na época, administrador do Parque do Xingu, estava o Marcos Terena, né? Estava Eliane Potiguara, estava o Idiahuri Carajá, que é da tribo Chavante, ali da Ilha do Bananal, em Goiás, né? Ou seja, estavam todas as principais lideranças indígenas do Brasil, que tinham formado uma entidade chamada Brasil 500 Anos. Né? Essa entidade, ela não tinha a aprovação da FUNAI, né? Porque ela começou a ter um diálogo direto com o Palácio do Planalto por conta do presidente Collor. Né? Então, Collor começou a organizar a ECO 92, estabelecendo uma aldeia chamada Aldeia Carioca, com o apoio desse Brasil 500 Anos sem FUNAI. Né? E foi muito interessante, porque aí a OAB, né, como entidade civil e uma autarquia ligada à questão do direito, à questão dos advogados, ela prestou apoio ao Brasil 500 Anos. E chegamos, inclusive, a organizar uma declaração dos povos indígenas, né, que foi lida na aldeia carioca. Né, e de lá para cá, o que nós temos observado é uma profunda distorção do que pretendiam esses índios e do que pretende a FUNAI e os seus antropólogos absolutamente ideologizados e que não se interessam tanto pela questão indígena, e sim, infelizmente, por relativizar a soberania do país, né?
Muito bem.
Então é muito importante a gente observar que existem duas doutrinas, né, na área indígena históricas no Brasil. Uma, a doutrina sertanista, militar, né, tem como parâmetro o grande Marechal Rondon, né, que estabeleceu a integração dos índios à comunhão nacional, né, buscar as aldeias indígenas, né, trazê-las para a civilização, estabelecer um contato, claro que respeitando toda a estrutura cultural, hierárquica, né, e aos poucos, né, fazer com que os índios se integrassem à comunhão nacional e, com isto, afirmando a soberania do Brasil. A segunda doutrina, que se firmou principalmente depois da Constituição de 88, é a doutrina autonomista, como você muito bem disse, João Batista. Essa doutrina autonomista, ela é muito pouco indígena e muito mais uma doutrina de ordem esquerdista e muito ligada à chamada nova ordem mundial, né? O que que ela vê, né, essa doutrina? Ela enxerga que as nações indígenas, elas têm um direito natural a serem autônomas e até mesmo a ganharem uma certa, uma relativa soberania. De tal maneira que o papel da autarquia federal brasileira, por exemplo, no caso da FUNAI, não é buscar os índios e integrar os índios à comunhão nacional, e sim manter os índios isolados, né? Os índios não têm nada a ver com a estrutura social, econômica, cultural do Brasil, né? O que que acontece com esse tipo de doutrina? Primeiro, os índios ficam nas mãos de verdadeiros gigolôs antropológicos, que são os antropólogos da FUNAI, né? Ficam bancando os intermediários em tudo que diz respeito às necessidades indígenas. E segundo, os índios ficam absolutamente isolados do controle territorial do governo federal. Isto é a razão mais clara da crise que nós vivemos hoje com referência às terras indígenas no Brasil.
Muito bem. Mas na questão, considerando a questão dos autonomistas, ainda me fica a necessidade de maior clareza. Porque agora há pouco, doutor Fernando, eu fiz uma entrevista com a federal lá de Chapecó, cuja reitoria está ocupada por alunos esquerdistas que não aceitam a indicação da reitoria por parte do Bolsonaro.
Sim.
É muito claro a ideologização dessa atitude. Ao mesmo tempo...
As universidades federais viraram madraças, né?
Pois é,
madraças. Mais ou menos com aquelas escolas muçulmanas, né? Você não aprende nada, você só aprende doutrina, né?
Muito bem. E no caso da questão indígena, também a gente percebe a ideologização dessas atitudes dos autonomistas que querem, entre aspas, declarar a independência das reservas indígenas na nossa sociedade. Aí eu pergunto, mas para que isso? O que que eles ganham com isso? Vai ter lá uma população com umas madraças que vão rezar pela cartilha deles?
Não é isso, né? Por trás deles
é a pergunta.
Por trás dos autonomistas está a nova ordem mundial. Por trás dos autonomistas estão os globalistas, um grande cartel financeiro formado pelos grandes fundos de investidores, né, que querem relativizar toda e qualquer soberania nacional, não é só do Brasil, né?
Mas
eles financiam, né, o esgarçamento do tecido social, né, estabelecem esse chamado marxismo cultural, que é, na verdade, uma forma, né, que eles encontraram, eles devem ter se inspirado no George Orwell, né? Que, quando escreveu 1984, estabeleceu lá que numa sociedade qualquer do futuro ia existir uma nova língua, né, e o duplo pensar, ou seja, tudo aquilo que você faz, na verdade, você está fazendo ao contrário. Então, veja só como funciona esse duplo pensar dos globalistas, da nova ordem mundial. Nós somos politicamente corretos, e a incorreção nós sabemos quais são, né, João Batista? Nós defendemos a autonomia indígena. Na verdade, o que eles querem é tomar, né, pé da situação dos índios para poder explorar, em algum momento, o subsolo, né, onde eles se encontram e afastar a soberania do Brasil. Isso é patente. O interesse é absolutamente econômico. Não tem nada a ver com esta correção política que está inserta no discurso que é superficial.
Então, é disso que se trata.
O que eles pretendem ao subsolo do Brasil é se assenhorar das nossas riquezas minerais e dar um bypass, né, dar um tchau para o governo brasileiro.
Então, assim, é disso que se trata aqui na nossa entrevista, esclarecer bem as coisas. Então, eles estão interessados no subsolo dessas, desses aldeamentos, dessas reservas indígenas. E eu mostrei...
Nos 30 anos, nós passamos fazendo demarcações de terras indígenas em cima de áreas minerárias. Né? É impressionante, né?
E eu mostrei isso.
Como o interesse deste grupo que se assenhorou do poder foi, de certa maneira, impedir a exploração das áreas minerárias e paralisar toda a infraestrutura de integração logística nacional. Né? Foi isso que eles fizeram.
Então, vamos esclarecer, porque foi isso que eu mostrei nessa reportagem que fiz lá em Roraima, mostrando que exatamente as reservas Yanomami e a reserva da Raposa Serra do Sol, que tem uma pichana, tem uma cuxis, várias aldeias, várias etnias, eles estão no enclave exatamente onde as pesquisas do DNPM constatou riquezas minerais, toda aquela, a tabela periódica, como eles dizem, para não ficar falando só em ouro, em diamante, é tudo ali, tá? E exatamente as aldeias estão, eles separaram. Aí a pergunta meio simples, simplória é, ora, mas por que, que eles separaram exatamente em cima das reservas indígenas? O senhor está dizendo que é pelo interesse em explorar aquela riqueza do subsolo. Ah,
veja, a nova ordem mundial, ela, na verdade, ela trabalha como trabalhavam os países na época do imperialismo, né? da primeira Revolução Industrial. O planejamento deles não é de 4 em 4 anos, nem de 10 em 10, é de 50 em 50 anos. Né? Então, eles estão muito tranquilos. Primeira fase, estabelecer uma exclusão da soberania territorial brasileira, né? Criando uma demarcação de terras indígenas. Segunda questão, trabalhar diretamente com essas ações indígenas, né? Trazendo-as para esta nova comunhão internacional, né? Que é aquela dominada pelos países de primeiro mundo, mas todos eles, de certa maneira, alinhados com estes cartéis, né, de grandes investidores. E aí, explorar o nosso minério, que não é qualquer minério, né? É ouro que está lá, ou seja, nós estamos voltando no padrão ouro na economia mundial, não podemos esquecer disso, né, João Batista? O padrão ouro está sendo cotado de novo para vigorar como lastro, né? E ali é o que tem, é ouro, né?
Só para lembrar, professor, só para lembrar, nesse instante aqui a nossa tabela de cotações pela cedida pela Investing está marcando que o grama do ouro subiu por causa da crise do petróleo, está subindo 0,62%, está cotada a R$ 1.508,65 o grama,
Pois é, isso já dá uma noção da importância econômica do subsolo brasileiro naquela região.
E o engenheiro agrônomo Anastasi, aí o sobrenome dele é grego, não vou pronunciar, mas é o dirigente da Codesaima, disse que as lojas lá que tem em Boa Vista, professor, cada loja compra quilos de ouro, eu vou pedir para o Renan me enquadrar aqui, cada loja compra quilos de ouro, e ele disse que, eu perguntei, havia ali uma notícia de que estava havendo um contrabando de 450 quilos de ouro, sendo que metade era contrabandeado, só metade era legalizado. Eu falei assim, o senhor tem uma ideia de quanto sai de ouro aqui de Roraima? Ele falou assim, olha, eu só posso dizer pela loja aqui da esquina, que compra 1,5 kg de ouro por dia. Então, são toneladas. Eu falei, mas toneladas? Fica a interrogação.
Veja só, ou seja, uma lojinha dá 1 milhão de reais de movimento por dia, não é isso?
Uma lojinha. Agora, é importante, para a gente não cair na tentativa de desqualificação da teoria da conspiração, quando o senhor diz assim, os globalistas, eles querem os cartéis, quem são? O senhor tem condição de nominá-los?
Não, é fácil a gente observar. A globalização, ela é um fenômeno mundial, isso ninguém discute, né? E a globalização, ela, obviamente, trabalha com a integração econômica das economias nacionais. Mas os globalistas, eles são os parasitas da globalização. Onde é que nós podemos identificar os globalistas? Aqueles fundos abutres que entravam nos países em desenvolvimento e saíam logo em seguida, deixando um rastro de destruição e de depressão econômica. Isso aconteceu na década de 80, de 90, na primeira década deste século, né? Vários países foram vítimas disso, inclusive a Argentina, que é nossa vizinha, né? E estes fundos abutres, né, eles são, digamos assim, o lado mais visível, mais radical de um trabalho muito grande, né, de branding, de marcas, né, como a gente costuma dizer, que são desses grandes cartéis que não enxergam mais países, governos e soberanias. Por exemplo, os cartéis digitais, né? Nós temos aí Google, Facebook, né? Twitter, né? Todos eles hoje sendo autuados pelos estados nacionais, você sabe disso, né? Multas estratosféricas, né? Na União Europeia, né? Nos Estados Unidos, né? Aqui na América do Sul já se começa a investigar, porque, de certa maneira, eles estão monopolizando o mercado internacional, né? Mas eles não são o principal, né? Por trás deles, nós temos instituições ideológicas muito fortes, né? A começar aquelas instituições que são mantidas por um grande líder dos globalistas chamado Jorge Soros, né? Que mantém uma entidade chamada Ordem Democrática, que prega efetivamente o politicamente correto, o marxismo cultural, né? Trabalha firmemente no sentido de criar ações libertárias que, na verdade, são liberticidas, né? Estabelecendo o que há de mais complicado em todos os países. Só que tem uma diferença. Se a gente observa isto na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e nós estamos vendo as reações dos governos conservadores contra os globalistas, no Brasil não. O Brasil é o teatro de operação, é o grande laboratório dos globalistas. E o foi nos últimos 30 anos. Aqui, eles fizeram de tudo. Eles tiveram apoio, a cumplicidade do governo federal todos esses anos, seja nos governos tucanos, nos governos do PMDB, seja nos governos do PT, né? Durante este período, eles experimentaram de tudo, né? Com referência à relativização da nossa soberania.
O Macron seria um desses autonomistas aí?
Sim. O mundo hoje, geopoliticamente, o que nós estamos vivendo hoje? Uma grande guerra entre soberanistas e globalistas. Os soberanistas também compreendem a globalização, mas eles não estão de acordo com a nova ordem mundial. Onde estão os soberanistas? Trump é um soberanista. O primeiro-ministro da Inglaterra hoje, o Boris, é um soberanista. Vladimir Putin é um soberanista, né?
O Bolsonaro né?
O Bolsonaro é um grande soberanista, né? Mudou praticamente o mapa geopolítico internacional, né?
Agora,
Duterte, lá nas Filipinas, é outro soberanista.
Vamos supor, doutor Fernando, que naquele momento em que o Macron começou a chamar o Bolsonaro de mentiroso por não ter cuidado da Amazônia, não estar cuidando da Amazônia, não estar impedindo o incêndio da Amazônia, etc., por vários motivos, mas não importa, não vamos entrar nos motivos, mas supondo que ele tivesse êxito naquele momento em que ele pregou a autonomia relativa da Amazônia para os brasileiros, a ligação de Roraima, que é aquele monte de riqueza que temos ali, né? Roraima, para mim, nada mais é do que um monte de riqueza, com a Guiana Francesa é um passo, né? Alguns quilômetros. Ele deve ter visto que era fácil grudar a Roraima com a Guiana Francesa. Claro que tem Suriname no meio, tem a própria Guiana, mas é alguns quilômetros ali. Ele poderia lançar mão de todas as riquezas que estão ali sendo contrabandeadas, mas tem muito ainda para a sociedade brasileira usufruir. Mais ou menos isso, professor?
É isso, professor. Veja, esta movimentação globalista, ela não veio de agora, né? Nós temos, desde a segunda metade da Revolução Industrial, no século XIX, estamos observando esta construção dos grandes cartéis. Primeiro, os cartéis industriais, né, que vieram em peso trabalhar contra a soberania do Brasil. Nós tivemos a reivindicação da França, do território do Amapá, né, no século XIX, falamos sobre isso já em outra ocasião, né, tivemos a reivindicação britânica de parte do território de Roraima. E, ao contrário dos franceses, que não conseguiram nos levar ao Amapá, parte de Roraima foi cedida para a Inglaterra por arbitragem internacional. Né? Nós tivemos também outros avanços globalistas. Na época da pesca da lagosta em território nacional, né? O trabalho de articulação muito grande para que o Brasil aderisse ao Tratado de Direitos do Mar, que é um tratado que tem pouco mais de 60 países subscritores, né? E que nós assinamos de boa, né? E com isso perdemos o nosso mar territorial de 200 milhas para um de 12 milhas, né? E o que temos agora é uma zona econômica exclusiva, né? Que, graças à Marinha do Brasil, né? Consegue ser mantida, né? Contra os interesses internacionais. Porque todos, inclusive muita gente do governo brasileiro, quando entrou em vigor o Tratado de Direitos do Mar em 93, 94, apostavam que nós não teríamos condições de entregar o levantamento econômico de nosso mar territorial. Ou seja, nós iríamos perder o pré-sal, João Batista.
Bom, enfim, só para arredondar as informações que eu obtive lá em Roraima, o estado de Roraima, o senhor, não sei se o senhor sabe, mas é importante ressaltar que é uma zona econômica especial. Ela tem tudo para ser economicamente vantajosa para o país através dessa zona econômica especial determinada pelo governo Bolsonaro. Agora sim, professor, vamos fazer então uma espécie de um bate-pronto, pergunta e resposta, para que a população e os nossos internautas que nos estão acompanhando, mas não estão afeitos ao que nós estamos falando, desse embate ideológico entre autonomistas e garantistas, que a gente explique o que há realmente prático, na prática, nesse embate. Então, assim, no caso específico de Roraima, quando o Macron disse, olha, vamos relativizar a autonomia brasileira na Amazônia, ele estava querendo tomar posse das riquezas do subsolo brasileiro.
Primeiro, Macron, ele é um menino dos globalistas, né? Então, neste tabuleiro de xadrez, a gente tem que observar que a França hoje, né, ela se opõe, a França e a Alemanha se opõem à Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Né? Então, vamos observar o que Macron quis dizer com este avanço em relação ao território amazônico. Nós queremos internacionalizar a Amazônia. E esta internacionalização não é de hoje. Ela já está sendo propugnada, né? Já está sendo posta em campanha, em demandas, há muitos anos. Para se ter ideia, nós temos um líder indígena que mora lá no exterior, o Raoni. Você sabe disso, né? Sim. Tem uma ONG internacional. A função do Raoni é trabalhar com os globalistas para relativizar a soberania brasileira na região amazônica.
Então,
o ato de Macron, ele, na verdade, ele é um ato demandado, ou seja, demandado por quem? Por esses globalistas, né? Eles viram uma oportunidade, né, com as queimadas, de criar um fato para jogar de novo no tabuleiro esta demanda pela relativização da nossa soberania.
No caso de Macron, a gente sabe que na França tem 22 usinas nucleares para fornecer energia para eles, e para a Alemanha também deve ser um número semelhante, de posse, por exemplo, de Roraima, ele teria de posse de todo o subsolo onde tem urânio. Uma coisa liga a outra,
tudo
isso é óbvio.
Tudo que diz respeito aos aspectos bélicos e de energia, né, nesta guerra entre soberanistas e globalistas, está em Roraima. Roraima tem nióbio, tem ferro, tem ouro, tem urânio, né? E tem um monte de pedras preciosas, né?
Diamante e tal. Não, é assim, tem a tabela periódica de forma... Tudo que você precisa de material raro, enfim, qualquer material raro está lá dentro. Agora, assim, caso ele tivesse
E tem tomasse quantas, posse. Quantos territórios indígenas? Mais da metade do estado demarcado, né?
Exatamente. Veja os mapas que nós publicamos aí. Agora, tomando posse, ele tomaria posse, portanto, ou por óbvio, dessas riquezas. Não acontecendo isso, mesmo assim estamos lá com entidades religiosas, que é o braço do Vaticano, o CIMI, tentando manter o status quo. Eles querem manter, pela minha leitura, eles querem manter aquela miséria que está sobre, nas cidades do estado de Roraima. Veja Boa Vista. Então, assim, o que a gente está pretendendo é uma modificação do status quo. Eles querem manter o status quo.
Não, primeiro você tem que lembrar que nós temos uma divisão na igreja muito clara, né? Esta ala esquerdista da igreja, ela é toda globalista e sempre foi. Nós sempre tivemos missionários católicos naquela região, né? Sempre, todos eles trabalhando, né, pelos autonomistas, né, ou seja, de acordo com esta visão de gigolosização dos índios, né, e eles são a ponta de lança desse autonomismo em toda a região amazônica. Então, primeiro, quando nós falamos de igreja católica, precisamos tomar cuidado. Que igreja católica nós estamos falando? A igreja católica, a ala esquerda da igreja, que está alinhada com os globalistas, sempre trabalhou pela relativização da nossa soberania e pela autonomia das tribos indígenas. E por que fazem isso? Porque são bonzinhos? Porque estão evangelizando? Não, há muitos anos eles deixaram de evangelizar os índios. O que eles pretendem, na verdade, é fazer parte deste trabalho de absorção econômica do subsolo, né? Porque efetivamente o que interessa ali é o subsolo, muito mais do que a riqueza e a biodiversidade da superfície, diga-se de passagem, entendeu? Eu não vejo nenhum outro interesse, senão engajamento daqueles movimentos de esquerda dentro da igreja, né, pela internacionalização da Amazônia.
Tá. E suposto, veio o contrário, o plano deles era, como a gente demonstra na nossa reportagem, em três momentos, e esse último momento seria a pregar a autonomia e a separação das reservas indígenas no nosso território. Para surpresa deles, a sociedade entendeu ao contrário e escolheu Jair Bolsonaro como nosso presidente, que cindiu essa intenção, dividiu, né, estancou isso. Não é?
Mas ele precisa terminar o serviço. O grande problema que vai acontecer nesse sínodo, presta atenção, vão todos reivindicar a implementação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que nós desastradamente assinamos em 2004, obviamente, sob as graças de Marina Silva e Companhia Bela, né? Assinamos esta Convenção 169 da OIT, nós e 17 países, João Batista, só. Quer dizer, ridículo, absolutamente ridículo o número de países que assinaram essa convenção, e o Brasil também. E o que diz a convenção? Compromete-se com a autonomia das áreas indígenas. Autogoverno, diz a Convenção 69. E é o que os padres, a linha esquerda da Igreja Católica, que hoje, infelizmente, tem a simpatia do nosso Papa, né? É isso que eles vão reivindicar neste sínodo. Pode prestar atenção, que é o que vai acontecer.
Bom, como eu já disse, nós vamos dedicar um espaço todo especial, professor, para discutir esse sínodo e essas intenções de autonomia, de autogoverno que eles querem implantar em nosso país. Isso posto.
Não vão conseguir, porque a nossa Constituição Federal nunca permitiria este autogoverno pretendido pela Convenção 69. Ela não bate com a nossa Constituição. Por isso, eu tenho propugnado, junto ao governo federal, que nós denunciemos a Convenção da OIT e saiamos o quanto antes desta armadilha que nos foi preparada na época dos governos petistas.
Bom, mas em contrapartida, o governo Bolsonaro pretende ter uma outra proposta, que é legalizar a atividade garimpeira, atividade econômica nas reservas, dando independência, sim, econômica para os índios, com livre direito de usar o solo, como bem eles entenderem, uma vez que a Constituição diz que o subsolo pertence à União. Então, assim, como o senhor já disse, se o governo quiser, ele próprio entra lá e explora aquilo que achar conveniente. Mas dentro dos trâmites da democracia, da discussão que nós estamos vivenciando nesse momento, vamos dar, segundo a proposta do Jair, independência econômica para as reservas, para que os índios, de uma forma cooperada, através de uma cooperativa, decidam o que fazer com o seu solo. Vamos plantar, vamos explorar. É isso? Essa é a proposta?
É possível isso, João. Veja só, nós temos, tramitando no Congresso Nacional, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, número 187, se não me engano, né? Que estabelece a inserção de um oitavo parágrafo no artigo 231 da Constituição Federal, né? Que permite que os índios possam diretamente estabelecer negociações para o uso da área, né? Mas o uso agrícola. Por que eu digo uso agrícola? Porque o subsolo é pertencente à União, né? E veja só, o Estatuto do Índio de 1973, né, e que foi reincorporado, ou seja, foi aceito pela Constituição Federal, ou seja, ele está em vigor, né, ele estabelece lá no seu artigo 20, né, o seguinte: em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa em área indígena, determinada a providência por decreto do presidente da República. Portanto, o próprio presidente Bolsonaro, por decreto, pode determinar para estabelecer exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional e para a realização de obras públicas que interessam ao desenvolvimento nacional. Ou seja, desde sempre, desde a década de 70, o governo federal, por um decreto presidencial, poderia intervir nas áreas indígenas para estabelecer linhão, estrada, mineração. Só não o fez porque nós tivemos governos pusilânimes, desde a década de 90, né, que não faziam uso da lei, João Batista. Só isso.
Bom, então, traduzindo, as nações indígenas que nos assistem, saibam, vocês têm o direito de decidir o que fazer no solo, o que plantar. Isso é decisão de vocês. A segunda clareza que nós temos que deixar aqui é que o governo Bolsonaro poderá intervir, se quiser, em qualquer área para explorar os minérios que estão no subsolo. Claro. E a renda seria revertida para a sociedade e também em renda para os indígenas.
Para os próprios índios, né? Eles teriam acesso. Isso é o que dispõe a Constituição, né? E serão ouvidos. Mas se não houver um acordo, pode haver a intervenção, né, e a solução será judicial, né, na pior das hipóteses. Tá. Mas sempre se permitindo a exploração, porque o que está lá embaixo pertence a todos nós, é a União, né? Não é de quem faz uso da superfície. Isso vale para os índios, vale para o Zé da Silva, que mora na casa aqui na esquina, vale para você e o seu sítio, João Batista. Enfim, vale para todos nós.
É de interesse da União. Agora, então, como é que fica a partir desse momento? O debate está na sociedade, de uma certa forma, né? Nós estamos colaborando, tentando colaborar com esse debate. Quais serão os próximos passos? Em que pé estamos?
Olha, nos próximos passos nós vamos enfrentar a chamada lawfare, né? Guerra legal, né? Que é uma das batalhas que são travadas hoje contra os globalistas, né? Como é que os globalistas trabalham, né, para relativizar a soberania dos países, em especial no Brasil? Eles trabalham com a guerra legal. Eles atuam com seus asseclas postados em Ministério Público Federal, no Judiciário Federal, nos Ministérios Públicos dos Estados, nas ONGs, nas administrações públicas engajadas de estados e municípios. Enfim, nós temos hoje uma jusburocracia que foi contaminada, né, por esses globalistas e que há anos vem se dedicando a impedir, né, que o governo federal assuma o controle do seu território, em especial na região amazônica. Então nós vamos travar essa batalha. O que nós temos aí de vantagem em relação ao passado? Nós temos o governo. Nós temos hoje um presidente da República interessado em aplicar a lei e a Constituição. E a lei e a Constituição permitem que o governo federal intervenha nessas áreas para ter acesso à riqueza do subsolo e instalar os aparelhos de infraestrutura necessários à afirmação da soberania do país.
Além de governo, nós temos aparelho maravilhoso aqui, não é? que já está nas mãos de todos os indígenas desse país. E me parece que em qualquer reserva indígena eles têm acesso à internet. Então, frisando...
Tem direito ao desenvolvimento sustentável, ou seja, quando nós falamos em desenvolver, é sair do envolvimento. Está na hora dos povos indígenas terem acesso ao desenvolvimento em bases sustentáveis. Índio não é peixe de aquário, não é animal de zoológico. Ninguém pode condenar uma civilização indígena a eternamente viver de tanga, sem qualquer benefício da civilização que está ali ao lado, interagindo com eles. Né? Nós precisamos acabar com esta intermediação, com esta ação de gigolôs que nós observamos hoje, né, em parcela da nossa burocracia no que diz respeito à gestão dos índios. Né? Precisamos acabar com isso, vamos restabelecer a moralidade e vamos aplicar a lei e a Constituição. Só isso.
Muito bem. Então, só para complementar aqui a minha mensagem às lideranças indígenas, você que tem sangue nas veias e tem responsabilidade com a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, usem desse instrumento valioso, usem o nosso site se assim desejarem. O nosso lema aqui é o seguinte: seja o porta-voz de si mesmo. Né? Não se deixe enganar, não se deixe emprenhar por essa eterna cantinela da pobreza, do antidesenvolvimento, né? E seja um povo ordeiro e feliz, né? E que a nossa sociedade e que a nossa sociedade possa usufruir também desse bem que é comum a todos.
Exatamente. É isso, João.
Muito bem. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Estamos na luta. Vamos voltar a cada vez mais a conversarmos para esclarecer ainda mais a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua participação.
Vamos resgatar a nossa soberania, João Batista.
Vamos obrigado. Em frente. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma participação do doutor Fernando. Vamos resgatar a nossa soberania. Vamos ser uma nação independente, harmônica, em paz, né, para o bem de todos. Daqui a pouquinho, o Notícias Agrícolas volta com mais informações. O Alex Horta vai fechar o mercado de hoje, dessa segunda-feira, que está pressionada pela alta do petróleo, e seja, como eu digo, o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Muito obrigado pela atenção por enquanto e vamos em frente.